Abra sua Bíblia comigo, na Epístola de Tiago. Estamos estudando juntos a carta de Tiago às igrejas em dispersão no primeiro século. Uma igreja que teve que fugir, deixar o seu lar, deixar a sua cidade, deixar a sua parentela, porque confessavam a Jesus como Salvador. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta com o intuito, o propósito de trazer à memória, de continuar lembrando que a igreja precisa ter atitudes, atitudes que visam, que desenvolvem a maturidade, que desenvolvem a vida cristã, que nos faz mais crescidos na graça do Senhor. De uma certa forma, seremos dispersos daqui a pouco. Iremos para a nossa vida já, já. E amanhã, alguns às 5 da madruga, outros às 5:30, outros às... alguns privilegiados às 9, 10, não é? Da manhã. Irão despertar e estaremos dispersos. Muitos de nós em vários lugares dessa cidade. Alguns outros em viagem a trabalho. Outros voltarão para as cidades onde estudam. De uma certa forma, estamos em dispersão. Não por perseguição, mas por rotina de vida, por momento de vida. E temos que lembrar dessas atitudes durante a semana, de maneira que, como igreja, sejamos um testemunho vivo, agradável a Deus, um testemunho às pessoas que precisam conhecer a verdade. A verdade de Deus, que é a sua palavra escrita na Bíblia. Tiago, então, está nos ensinando também dispersão. Nessa semana, vocês terão sofrimento, provações, como vimos já em todo o primeiro capítulo da carta. Aprendemos a lidar com o sofrimento, com as provações. Hoje de manhã, vimos que muitas vezes o nosso coração se inclina, o nosso coração migra de um coração santo para um coração profano, e essas provações se tornam tentações por causa da nossa cobiça, por causa da corrupção que existe em nós, e nós precisamos lutar contra isso. Tiago está dando conselhos, tomem cuidado com a cobiça. A cobiça pode gerar algo em vocês que vai trazer a morte. A cobiça gera o pecado e o pecado a morte. E aí ele diz, olha gente, não nos enganemos. Deus não pode tentar ninguém. Não olhe para a tentação como algo que Deus mandou. Porque o que Deus manda é boa dádiva, é dom perfeito. Porque nele não há qualquer sombra de treva, sombra de maldade. Então, em dispersão nessa semana, lembremos disso. Lembremos de fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, a nossa cobiça, o nosso coração, e busquemos uma vida de santidade. Mas também essa semana, em dispersão, alguns sentimentos estarão nos apresentando, nos afetando. E Tiago vai lidar com alguns sentimentos agora à noite, na sua carta para conosco. O Espírito Santo vai falar a mim e a você. Também precisamos ter uma atitude com a palavra de Deus durante a semana. Não devemos olhar para a palavra, estudar a palavra, ouvir a palavra de Deus apenas no domingo em nossos cultos. Precisamos manter o estudo da palavra todos os dias, porque é ela que nos habilita, é ela que nos vivifica, é ela que nos anima, é ela que nos dá sabedoria, é a palavra de Deus que nos acode, que nos socorre no dia a dia, em todos os segmentos. Essa semana no CBEP, aliás, eu falei que como eu gostaria que a igreja inteira Batista de Vila Mariana estivesse no CBEP. Se você não está no CBEP, faça um esforço. Entra nesse curso de teologia. As pessoas que estão estudando no CBEP estão crescendo demais no conhecimento do Senhor. E essa semana, estudando a ética que existe na Bíblia, nós vimos sobre o profissionalismo na Bíblia. Como a Bíblia nos ensina a sermos bons, excelentes profissionais e termos atitudes profissionais mesmo no nosso trabalho. E vimos os textos bíblicos, o Senhor ensinando. E é isso que é a palavra de Deus. Ela está para nós em todos os segmentos das nossas vidas, em todo segmento no qual estamos inseridos. Na nossa profissão, no nosso estudo, na nossa família, no vai e vem do trabalho, em todos os momentos. E vamos aprender hoje também o que é a verdadeira religião. Religião é um problema. Também vimos isso no SEBEP. Religião é um problema. E a palavra religião está maculada, a palavra religião está negativizada, porque é um problema a religião. Porque ela se distancia de Deus, muitas delas. Elas acabam tomando, não é, a direção, a orientação do humanismo. E em nome de Deus, muitas vezes ensinam coisas erradas. Muitas vezes, em nome de Deus, pedem dos seus fiéis coisas erradas, atitudes erradas, e Deus vai nos corrigir aqui e mostrar o que é a verdadeira religião para nós. Mas antes, vamos orar. Abaixe sua cabeça comigo. Querido Deus, mais uma vez rogamos por ajuda. Estamos aqui rendidos, frente a frente, à tua palavra. Reconhecemos que ela é viva e eficaz, inspirada. Vai nos repreender, nos corrigir, nos ensinar, nos educar e nos habilitar para toda boa obra. Obrigado. Mas nós precisamos muito da tua ajuda. Primeiro, porque não somos capazes de interpretar a tua palavra sem a ação do teu Espírito em nossas vidas. Somos incapazes. Por favor, em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes. Traz clareza, Senhor. Traz bom entendimento através da ação do teu Espírito em nós agora. E que possamos compreender a tua palavra, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da tua sabedoria. Mas também não somos capazes de aplicar a tua palavra como convém, porque somos falhos, eu e cada um de nós aqui. Então pedimos que também o teu Espírito nos ajude a aplicarmos a tua palavra, e assim o Senhor seja totalmente agradado na beleza da tua santidade. Toma nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, nossas almas, Senhor, e fala conosco. Mais uma vez peço por mim, não permita, Senhor, que nenhuma palavra, nenhuma ação, nenhuma história, nenhuma aplicação, nem mesmo, Senhor, os resultados dos meus estudos sejam a suficiência agora, mas que a minha vida esteja totalmente disposta e dependente ao teu Espírito Santo, de maneira que o Senhor fale a nós nesta noite. Queremos que o Senhor seja glorificado e exaltado. Então, Senhor, por favor, não permita que eu desvie, desoriente, macule a plena orientação e exposição do teu Espírito por meio da tua palavra. Nós oramos assim, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Tiago sabe que os crentes vão sofrer e vão lidar com sentimentos difíceis. Sentimentos que lidamos como humanos. Ontem à noite, saindo aqui da igreja, depois do culto dos jovens aí, estávamos com o nosso pequeno grupo reunido aqui, e eu estava com o carro ali fora esperando a Denise e a Débora a saírem e virem para o carro, e eu vi um acontecimento bem aqui à frente da igreja. Um embate no trânsito, uma coisa horrorosa. A sensação que eu tive foi daqueles cachorros que ficam, não é, mostrando o dente um para o outro, não é, ralhando com o outro, com o pelo todo, não é, para cima, assim, arrepiado. E... Mas não eram dois cachorros, não eram dois animais, eram duas pessoas. Pessoas que grudavam a sua testa uma na outra, não bem uma na outra, porque um estava de capacete, era um motoqueiro e outro era um motorista. E gritavam, ralhavam, falavam um com o outro veemente. Brinquei até hoje de manhã que a minha expectativa é que eles iam se pegar, mas não se pegaram, para a minha tristeza. Ah, que pena. Parecia que eles iam entrar num embate ali, numa briga ferrenha. Eu entrei ali numa situação de ter que decidir, desço, vou ali apartar alguma coisa, mas daí lembrei da minha perna, se um me dá um empurrão, já vou cair, Aí comecei a orar, Senhor, não deixa que aconteça alguma coisa, principalmente aí para as pessoas que estão passando, pessoas assustadas, não é? Gente saindo daqui do culto jovem, olhando aquele embate, aquela ira. Gritaram, gritaram, ralharam, encostaram testa com testa, vão se pegar, não se pegaram, mas a ira estava ali, não é? Pulsando a mil por hora, a flor da pele nesses indivíduos. Uma coisa interessante é que nenhum nem outro ouvia o que o outro falava. Garanto para você que a hora que o sangue esfriou, o coração ficou mais calmo. Se eu perguntar para qualquer um deles, o que é que o motoqueiro falou para você? Ele não vai saber. O que que o motorista falou para você, motoqueiro? Ele não vai saber. Porque eles gritavam um com o outro, gritavam um com o outro, gritavam um com o outro. E não havia interação, não chegaram a lugar nenhum. Saíram, o motoqueiro saiu pela calçada, acelerando a moto, provocando o motorista. Saiu e o motorista saiu correndo atrás, costurando, quase bateu num carro. Não sei se era do membro da igreja aqui. E eu falei, vão se pegar lá na frente. E é exatamente isso que Tiago diz. Sabei estas coisas. Meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse é o processo da ira. É isso que aconteceu aqui ontem à noite. Deus me deu essa história, eu estava bem naquele momento que eu tirei o carro ali do estacionamento, esperando o pessoal chegar para irmos embora. E acontece essa coisa bem aí na frente, do lado do meu carro. E o que se viu ali foi pessoas não prontas a ouvirem. Volto a dizer, se eu perguntar para um deles o que é que um falou para o outro, eles não saberão, porque eles não estavam ouvindo o que um e o outro falava. Eram prontos a falar, a falar, a falar e não ouvir. E muito prontos à ira, ao rancor, ao ódio. Está aí o processo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, nós como cristãos, devemos ser tardio para falar, tardio para se irar. E pronto a ouvir. Uma pessoa que se ira facilmente, uma pessoa que permite que a ira tome conta do seu coração, uma pessoa que facilita o seu coração a ser um coração irritadiço, irado, iracundo, nervosinho, paviozinho curto, não ouve, não ouve. Já percebeu isso? Tem chefe irritado para encarar amanhã de manhã? Tem professor irritado que vai entrar na sua sala amanhã de manhã? Você, quem sabe, não é uma pessoa assim, não é? Que não é pronto a ouvir. Você nunca ouve, nunca para degustar as palavras, entender as palavras. Ouvir bem com atenção as palavras que são ditas pelo outro. Mas sou muito pronto a falar o que eu bem entendo e trazer ira ao meu coração. Só que Deus está dizendo para mim e para você, essa ira nossa, não produz, não gera, não traz, não oferta, não apresenta a justiça de Deus. Essa é a atitude que devemos ter para com a ira. Aliás, um paralelo aqui, a ira precisa ser mortificada em nós. Deixa o seu dedo aí em Tiago 1 e vai a Colossenses capítulo 3 comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus começa falando assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
E lá no versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. Interessante. Sempre no contexto de ira tem muita palavra, sempre no contexto de ira tem muita verbalização, pouco ouvido. A palavra de Deus diz em Tiago: seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui Paulo em Colossenses diz: matem a ira, a indignação, a maldade, o falar obsceno. Como é que é a prática de eu me tornar uma pessoa que ouço mais, falo menos e me iro muito menos? Isso fazendo morrer em mim a ira, a indignação, a maldade. Como? Revista-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então isso cabe a todos nós aqui. Embora Tiago tenha escrito lá para a igreja de dispersão, os judeus, embora Paulo tenha escrito lá para os colossenses, tudo isso cabe a mim e a você como palavra de Deus. E nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Foi tudo que eu não vi ontem à noite aqui. Não havia naqueles dois cidadãos paulistanos misericórdia, terno afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não havia um suporte um ao outro, não havia um perdão mútuo. Caso alguém tivesse ali motivo de queixa, e tinha, alguém fechou alguém no trânsito ali, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoar vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Isso produz a justiça de Deus, não a minha ira. E aí ele termina dizendo assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como é que eu venço a ira? Como é que eu trato com a minha ira? Eu permito que a palavra habite ricamente em mim. Volta para Tiago. Logo depois que Tiago explica que a ira do homem não produz a justiça de Deus, que nós devemos ser tardios em falar, tardio em irar e pronto a ouvir, ele agora mostra a atitude para com a palavra, porque é a palavra de Deus habitando ricamente em mim que me faz ser tardio no meu irar e não me faz produzir a injustiça do homem nos meus relacionamentos. E agora vem então a atitude para com a palavra de Deus. Olha só o que diz o texto aí: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, porque ele acabou de dizer, ainda não produz a justiça de Deus, acolhei, deixa chegar bem junto, abrace, traga bem próximo de você a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabemos disso. Paulo também disse lá em 2 Timóteo, capítulo 3, que Timóteo conhecia as sagradas letras que o tornaram sábio à salvação. Agora, como é que eu acolho a palavra de Deus? Com sentimento, com mansidão. Sabe o que é mansidão? Mansidão é entrega de direito. Muitas vezes nós achamos os donos do direito. Nós achamos que temos direito. E justificamos o nosso direito e defendemos o nosso direito, as nossas posições, os nossos pareceres. E Deus está dizendo, não faça isso. Não faça isso, Darcy. Não faça isso, igreja. Acolha com mansidão a palavra. Entregue os seus direitos e deixe a palavra determinar, orientar, dirigir os seus sentimentos, as suas palavras, a sua própria vida. Implantada em nós. Estamos tendo a palavra implantada aqui em nós agora. Ela está entrando na minha alma, está entrando no seu coração. Ela está criando raízes. Como é que ela cria raízes? Como é que eu faço isso? Olha o versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Como é que eu acolho com mansidão a palavra? Primeira coisa, eu deixo de ser apenas ouvinte. E eu vou me tornar um operoso praticante. Para não correr o risco de ouvir a Bíblia aqui e ao descer as escadas aí do hall, do santuário, ao entrar na calçada, subir no meu carro, ir em direção do metrô, sentar para a pizza daqui a pouco, eu me esqueça totalmente do que Deus falou para nós aqui agora. E a ilustração que Tiago usa para isso é olharmos no espelho. E eu perguntei isso de manhã hoje. Você se lembra já agora? Faz um esforço aí de lembrar da sua aparência. Agora há pouco, quando você olhou no espelho. Algumas mulheres passaram aqui pelo TC, tenho certeza. Chegaram na igreja, desceram no hall do TC para ir ao banheiro, para dar uma olhadinha no espelho. Porque isso é natural da mulher. Os homens, então, quase nem olham no espelho, não é verdade? Se perguntar para um homem se ele lembra a aparência dele, ele não vai saber de nada. Se você perguntar, qual é a sua aparência, pai? Se ele é meio convencido, ele vai dizer, sou um cara bonito. Hã? Mas a gente não se lembra. Tá tentando lembrar da sua aparência, agora de pouco, no espelho? Nós não nos lembramos. Porque é uma coisa rápida, objetiva, funcional, nós olhamos no espelho, damos uma ajeitada, tanto que a gente não se lembra, que toda hora a gente tem que olhar no espelho. Tanto a gente não se lembra, que a gente precisa dar uma conferida. Não é assim que vocês falam? Não é assim que nós falamos? Espera aí que eu vou dar uma passadinha ali no banheiro para dar uma conferida. Porque não lembramos, não sabemos como estamos. Tiago diz, é assim quando eu não pratico a Bíblia. Eu ouço, parece que eu tenho percepção, mas por não praticar rapidamente, ela some da minha mente. Como a minha aparência não é mais lembrada no espelho, assim também não é lembrada a palavra de Deus. Por isso precisamos ser operosos praticantes. Precisamos, de fato, praticar. Essa expressão operoso praticante faz uma antítese com ouvinte negligente, por causa aí dessa preposiçãozinha, dessa conjunção, na verdade, mas, adversativa. Não posso ser ouvinte negligente, eu não posso ouvir aqui e não fazer mais nada com a Bíblia. Se eu aprendi que eu tenho que matar a minha natureza pecaminosa e não mirar, eu tenho que lidar com isso. Pode ser que eu até venha mirar. Mas alguém pode ser usado por Deus e dizer, olha, você está tendo uma atitude errada. Eu tenho que lidar com isso. Eu não posso ter as minhas justificativas, os meus direitos, como Tiago diz, não é? Faça com mansidão. E aí eu vou me tornando um operoso praticante, um bom trabalhador, a ideia é essa, de um trabalhador que pratica bem, de uma pessoa que opera bem a palavra de Deus. E aí, o que acontece conosco? Você será bem-aventurado no que realizar. Sabe de uma coisa? Quando a gente não pratica a Bíblia, a gente se dá muito mal, mas muito mal. Os problemas se instauram, se fortalecem, aumentam, dificultam mais. Quando eu não pratico a Bíblia, me falta sabedoria, discernimento, orientação. Quando não pratico a Bíblia, eu não sei amar como convém o meu cônjuge, não sou amado como convém pelo meu cônjuge, não sei educar meus filhos, os meus filhos não se tornam pessoas obedientes e submissas. Quando eu não pratico a Bíblia, eu me dou muito mal. Porque é ela que é a sabedoria, é ela que nos dá todo entendimento, todo discernimento, toda a orientação que precisamos. Mas quando eu pratico, eu sou habilitado para toda boa obra. E uma pessoa habilitada para toda boa obra, ela se dá muito bem. Por isso que Tiago diz, se você for operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Temos tido pessoas aqui hoje, mesmo de manhã, falei para a minha classe de educação de filhos da infância. Vocês, pais de filhos da infância, estão de parabéns. Os seus filhos aqui da igreja estão demonstrando uma excelente educação. Excelente educação no processo de desenvolvimento infantil. Tenho visto isso, tenho percebido isso, porque vocês são operosos praticantes na educação dos seus filhos. Mas se deixar de ser e se não for, você vai começar a ouvir que seu filho é problema, que ele é uma criança desobediente, insubmissa, rancorosa, odiosa. Porque eu paro de ser um operoso praticante na educação dos meus filhos. Isso é fato. Se eu, como cônjuge, parar de ser um operoso praticante, eu vou começar a ouvir reclamações, reconsiderações, se vale a pena mesmo a vida conjugal, o amor do meu cônjuge. Mas se eu pratico a Bíblia, o que nós temos é um casamento que vale a pena, que se realiza em amor, em paixão, em prazer, em consideração, em cumplicidade. E o meu cônjuge, o meu casamento, ele é um lugar de bem-aventurança e não de má querência. Isso é a Bíblia. Isso é a Bíblia. Você como jovem, como adolescente, se você para de observar a Bíblia e praticá-la, você vai se tornar um problema para os seus pais, para os seus professores, para os seus líderes, patrões, para os líderes da igreja. Mas se você é um operoso praticante, você vai começar e vai continuar sendo reconhecido como um adolescente, como um jovem que é uma bênção para o Senhor, que vive para a glória de Deus, que vale a pena, que traz alegria e orgulho à sua liderança. E quero ratificar aqui, também sou um pastor feliz, orgulhoso pelos jovens e adolescentes desta igreja, porque são operosos praticantes, estão lutando na operosidade da prática da palavra de Deus. Mas para você ver, a bem-aventurança foge, vai embora, e problemas são fundamentados, instaurados, fortalecidos, complicam a nossa vida. Há uma bem-aventurança para mim e para você, e ela está alicerçada na palavra de Deus. Aliás, Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Quer sucesso? Quer bem-aventurança? Pratica a Bíblia. Pratica a Bíblia. Tiago está nos ensinando isso para o nosso bem, para a nossa alegria e para o nosso prazer. E por último, Tiago vai falar sobre a verdadeira religiosidade. Como eu disse, religião é problema. Você fala em palavra religião aí fora, não é assim? As pessoas reagem, reagem com propriedade, com razão, porque religião é um problema. Religião institucional é um problema. Religião que não prega a palavra se torna um problema. Mente para as pessoas, engana as pessoas. E nós estamos cheios de religiões assim por aí. Cheio de gente enganando. Aliás, não é à toa que Mateus capítulo 7, abre aí a sua Bíblia comigo. Deus, na sua palavra, já disse isso para nós e nós temos que ter cuidado com isso. No versículo 21... Em Mateus 7, o Senhor Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Aonde está a vontade de Deus? Aonde eu descubro a vontade de Deus? No pastor Darcy? Nada. Eu não tenho para você a vontade de Deus. Quem tem a vontade de Deus para você é a Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Até gostaria de ter escrito, mas não escrevi. Deus me escolheu para outra coisa, para pregar a Bíblia. Mas é ela que tem a vontade de Deus. Os seus pais não têm a vontade de Deus. Os seus professores não têm a vontade de Deus. Por mais catedráticos que eles sejam, com pós-doutorado, pós e pós-doutorado. E eu vejo muitas vezes crentes que estão dando os seus ouvidos, o seu coração, a palavras humanistas, a conceitos humanistas, desacreditando da palavra. Isso é um tipo de religião. Religião não é só aquilo que está em nome de Deus. Há a religião ateia, há a religião humanista, que tenta religar o indivíduo a algum ser superior, e não ao próprio Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura nós temos... Não temos nós profetizados em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Tome cuidado. Alguém falou alguma coisa, vai para a Bíblia. Se não tiver princípio, respaldo, base bíblica, rejeita. Porque é engano de homens, engano da religião, engano do diabo. Volta para Tiago. Qual é a verdadeira religião? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Aqui nós vamos entrar logo, logo no uso indevido da língua, no capítulo 3. E refrear a língua aqui não tem muito a ver, não, com fofoca, maledicência. Também tem a ver, mas não só. Refrear a língua aqui tem a ver com parar de falar aquilo que destrói, que macula. E isso era muito comum nos dias de Tiago. Indivíduos que se diziam sabedores da palavra, mas que parlavam palavras frívolas, como outro escritor diz, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escrevendo a Timóteo: cuidado com a palavra frívola dos homens, a palavra que não é uma doutrina sã. Como a gente tem isso? Gente falando, 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 não refreando a sua língua, dizendo-se ser conhecedores da verdade, mas não pregando verdade nenhuma. Rejeitem isso, rejeitem, em nome de Jesus. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos. Sabe, nossas crianças fizeram isso outro dia. Houve um segmento no departamento infantil, no Vila Feliz, que saiu aqui um domingo de manhã, e foram lá visitar órfãos que estão ali sendo cuidados pelo Lar Batista da Criança. Nossos filhos crianças foram verdadeiros religiosos aqui na nossa igreja, ao visitar aqueles órfãos, a prestarem culto com aqueles órfãos, a levarem alguns mimos para alegrar o coração daqueles órfãos. Nossos filhos, na infância deles, estão cumprindo Tiago, capítulo 1, versículo 27. Que bonito! Mas eu e você também precisamos fazer isso. Conhece órfãos que precisam ser visitados? Conhece órfãos que precisam ser cuidados? Faça isso, faça isso. Mas também as viúvas, nas suas tribulações. Temos muitas viúvas. É verdade que muitas delas não estão em tribulação. São bênçãos sem medida nessa igreja. O que dizer de algumas viúvas nossas aqui, que são uma grande bênção. Grandes religiosas, que visitam os órfãos, guardam-se incontaminadas do mundo, viúvos e viúvas. Mas há viúvos e viúvas que estão em tribulação e precisam da nossa ajuda, da nossa ação. Precisamos visitá-los. E visitar não é só lá dar um oi, tudo bem e tchau. Visitar é se envolver. Visitar é cuidar. Visitar é se dispor. E se você quiser fazer isso, há muito campo nesta igreja. Só falar com o pastor Eduardo. Ele não está aqui agora porque ele está lá no Vila Feliz. Mas ele vai direcionar você para muitos viúvos e viúvas que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, da nossa ajuda, de lavarmos uma louça para eles lá na sua casa, de fazermos uma refeição, de limparmos a casa, de o levarmos muitas vezes para um exame médico. Isso é a verdadeira religiosidade. Tiago espera isso de nós. Na verdade, Deus está dizendo isso para nós. E a verdadeira religião também se guarda incontaminada do mundo. Mas o que é incontaminado do mundo? Abra sua Bíblia em Atos 15. Tiago disse isso para nós. Atos 15, 19 a 21, lá no Concílio de Jerusalém. Esse Tiago, ele fala para nós o que é se guardar incontaminado do mundo. Olha só. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Está falando para um grupo de judeus que estava discutindo. O que é que nós vamos pedir para os gentios para que eles sejam santos? Isso aqui é conhecido como Concílio de Jerusalém. Tiago, como pastor da igreja em Jerusalém, está liderando o concílio. A última palavra é dele. O fechamento do concílio. Mas escrevê-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Contaminados dos ídolos. Guardem-se, abstenham-se disso, dessas contaminações. Estamos vivendo em dias de uma festança enorme a ídolos. Cuidado. Cuidado aonde você entra. Cuidado com a comida que você come. Isso pode estar sendo sacrificado a ídolo. E Deus diz, não se envolva. Não se envolva, não precisamos disso. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Essa contaminação está tão grande que as igrejas estão trazendo para dentro a festa dos ídolos dos nossos dias, da festa junina. Muito cuidado. Quer comer comida caipira? Faz em casa. Convide-se aí no pequeno grupo, vamos fazer aí. Mas cuidado com festa ídolo, com comida contaminada ídolo. A Bíblia diz, rejeitem, rejeitem. Também algo ligado a ídolo são as relações sexuais ilícitas, porque as religiões da época eram dadas às relações sexuais ilícitas, palavra que é porneia. Impressiona-nos como as religiões que não cumprem e pregam a palavra caem facilmente na sensualidade da carne e da carne de animais sufocados e de sangue. Aqui é aqueles animais, aquelas carnes que são oferecidas a ídolos. Se não sabe, compra e come. Lá na época de Tiago, muitos lugares que vendiam comida, carne, anteriormente sacrificavam a ídolos. Paulo, um outro escritor, diz, compra, come com a consciência limpa. Se não souber, não tem problema nenhum, porque ídolos nada são. Mas se alguém falar, olha, naquele açougue lá, da esquina tal, é sabido que toda aquela carne é sacrificada a ídolo. Não come. Agora, cuidado também com lorota. O que já saiu, que o McDonald's, não é? Sacrifica os seus hambúrgueres ao satanismo. É, isso aí é jogada de marketing. Para você não comer mais no McDonald's, comer no Burger King. Muito cuidado com essas histórias que aparecem também. Vão aí sendo vinculadas em WhatsApp, Facebook, via a mídia social. Muito cuidado. Muito cuidado. Não pergunta, come. Ficou sabendo, não come. Mas a Bíblia diz, não pergunta, ora e come. Então, os açougues que eu compro carne, eu não pergunto, eu compro, vou embora. Mas se alguém um dia falar, olha, lá naquele açougue, onde você compra carne, é sabido que sacrificam a ídolo. Não compra mais, por questão de consciência e por questão de testemunho. Isso é a verdadeira religião. Ela não é... proíbe, ela não martiriza, ela orienta, ela protege, ela dá bem-aventurança. Fazendo assim, gente, certamente, eu e você, nesses dias de dispersão, de segunda para frente, vamos ter todas as condições para experimentarmos as bem-aventuranças que existem na prática operosa da palavra de Deus. Vale a pena. Então, daqui para frente, hoje, ainda, amanhã, por toda a semana, até nos encontrarmos domingo que vem, pratica a palavra, cumpra a palavra, para a glória de Deus e para o bem da sua vida e da sua família. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos comigo. Querido Deus, ajuda-nos a praticarmos a tua palavra como convém, de maneira que o Senhor seja plenamente honrado e glorificado, mas certamente como o Senhor nos mostra na tua palavra, haja bem-aventurança, haja, Senhor, sucesso em nossa vida, por meio da prática operosa da tua palavra, que nos contou hoje que devemos nos guardar da ira, da indignação, da maldade, da cólera, do ódio. E nos ensinou também como sermos verdadeiros religiosos que agradam ao Senhor na beleza da tua santidade. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, para honrarmos ao Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.